Jornal Câmara dos Deputados.
Plenário vota a cassação de Jaqueline Roriz na próxima semana.
Subcomissão vai organizar leis criminais e aplicação de penas.
Parlamentares divergem sobre extradição de italiano condenado.
Em nome da liderança do PSDB, o deputado paulista Duarte Nogueira criticou a soltura hoje do ativista Cesare Battisti, que cometeu 36 crimes, sendo 4 homicídios. Na Itália, o refugiado já foi condenado à prisão perpétua.
Para Duarte Nogueira, o tratamento político da questão dado pelo governo anterior fez com que o STF, que já havia decidido pela extradição, revisse a sentença. Para o parlamentar do PSDB, a soberania nacional consiste também em cumprir os acordos firmados com os demais países.
Francisco Escócio, do PMDB do Maranhão, entretanto, defendeu a decisão do Supremo Tribunal Federal e considerou acertada a posição tomada no final do ano passado de não extraditar Cesare Battisti.
Segurança Pública.
Antony Garotinho, do PR, criticou o governo do Rio de Janeiro porque, segundo ele, trata com descaso os bombeiros militares do estado. Vários representantes da categoria foram presos após reivindicação por melhorias salariais.
Antony Garotinho desaprovou também a decisão do governo fluminense por fundir as secretarias de Defesa Civil e Saúde. Na opinião do parlamentar, a medida é incorreta e não foi tomada em nenhum outro estado brasileiro.
Dr. Carlos Alberto, do PMN, parabenizou o governo do Rio de Janeiro por antecipar de dezembro para julho o reajuste de 5,58% para os policiais civis e militares, agentes penitenciários e o Corpo de Bombeiros.
Somando o reajuste dado no primeiro semestre, o deputado afirma que as categorias passam a acumular 11,5% de aumento em 2011. Carlos Alberto destacou que a medida representa um impacto de 323 milhões de reais nos cofres do estado.
Otávio Leite, do PSDB, se solidarizou com os bombeiros presos no Rio de Janeiro por reivindicar melhores condições de trabalho. O impasse, segundo o deputado, é fruto da ausência de vontade política e desrespeito ao movimento.
Otávio Leite fez um apelo ao governo fluminense para que adote uma prática democrática, no sentido de encontrar uma solução. O parlamentar acrescentou que o governo do Rio de Janeiro possui margem para acolher as reivindicações dos bombeiros.
O plenário da Câmara deve votar na próxima semana o relatório sobre a cassação de Jaqueline Roriz, do PMN do Distrito Federal. O parecer foi aprovado no começo da noite de ontem no Conselho de Ética e Decoro Parlamentar.
A repórter Idelene Macedo, jornalista da Rádio Câmara, traz os detalhes sobre o relatório que analisou as irregularidades cometidas pela parlamentar.
Por 11 votos a 3, o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar aprovou a cassação do mandato da deputada Jaqueline Roriz, do PMN do Distrito Federal. A decisão ainda precisa ser confirmada por votação em plenário já na próxima semana. O relator no Conselho, deputado Carlos Sampaio, do PSDB de São Paulo, considerou indecorosa e imoral a conduta da deputada, flagrada em vídeo recebendo dinheiro de Durval Barbosa, operador e delator do esquema conhecido como Mensalão do DEM de Brasília.
Esta parlamentar que traz na sua conduta uma imoralidade que acabou irradiando para toda a Câmara. Não é justo e não é correto que um proceder indecoroso praticado por ela, pela deputada Jaqueline Roriz, há 4 anos atrás, venha a influir e venha a macular a imagem da casa nos dias de hoje. E, portanto, o sujeito passivo, aquele que sofre a ação do ato indecoroso dela, é o parlamento. E para proteger-se, ele tem que caçá-la.
A defesa da deputada Jaqueline Roriz vai recorrer à Comissão de Constituição e Justiça, segundo explica o advogado Eduardo Alckmin.
Os argumentos provavelmente ainda vamos estudar, né? Mas provavelmente é a ilegalidade da não concessão de vista ao deputado que a requereu e também a ilegalidade de aplicar o Código de Ética a um fato ocorrido antes do mandato.
E foi justamente a negativa de vista formulada pelo deputado Vladimir Costa, do PMDB do Pará, que provocou o momento mais tenso da reunião do Conselho. O deputado foi um dos que votaram contra a cassação, segundo ele, por entender que o Conselho não tem amparo para julgar Jaqueline Roriz, que não era parlamentar na época dos fatos. Vladimir Costa garantiu que vai recorrer da negativa alternativa de vista, decidida pelo presidente do colegiado, José Carlos Araújo, do PDT da Bahia.
Vou recorrer. Eu jamais vou permitir que quem quer que seja venha atropelar minhas prerrogativas parlamentares. Vou recorrer, sim, e não tenho certeza que eu vou derrubar.
Já o presidente do Conselho, José Carlos Araújo, afirma que sua decisão foi tomada com base no regimento interno da Câmara.
Tem um regimento do Conselho de Ética, que nessa parte não foi regulamentado, está omisso. Nós usamos o regimento da Casa. Não cabe pedido de vistas quando encerrada a discussão.
Líder do PSOL, partido autor da representação contra Jaqueline Roriz, Chico Alencar diz esperar a confirmação da cassação pelo plenário, mesmo que lá o voto seja secreto, ao contrário da votação aberta realizada no Conselho de Ética.
O voto secreto é um biombo para esconder covardia e falta de responsabilidade pública.
Depois de tramitar 77 dias no Conselho de Ética, o processo disciplinar contra Jaqueline Roriz segue agora para o plenário. Antes disso, a defesa da deputada tem 5 dias para recorrer à Comissão de Constituição e Justiça. Só depois da decisão da CCJ é que o processo pode ser incluído na pauta da ordem do dia do plenário. De Brasília, Idelene Macedo.
Rubens Bueno, do PPS Paranaense, analisou que a atual crise no governo é resultado da arrogância com que o PT vem tratando seus interlocutores. O deputado ressaltou que o governo precisa aproveitar a lição e abandonar a arrogância em relação aos parlamentares.
Rubens Bueno criticou também o Ministério Público Federal, que na sua avaliação atuou como um consultor do Palácio do Planalto nas denúncias envolvendo o ex-ministro Antônio Palocci. O deputado defendeu que os integrantes do MP possam indicar o Procurador-Geral da República.
Alex Canziani, do PTB do Paraná, cumprimentou a nova chefe da Casa Civil, Gleisi Hoffmann, que tomou posse na tarde desta quarta-feira.
Alex Canziani desejou sucesso e que a nova ministra possa ajudar a presidência nas ações para fortalecer a democracia no país.
Economia.
Vicentinho, do PT de São Paulo, manifestou sua insatisfação com a aprovação na Comissão de Trabalho do projeto que regulamenta a terceirização no país. O sistema, no seu entendimento, precariza as relações de trabalho.
Vicentinho argumenta que é necessário haver responsabilidade solidária das empresas, tanto terceirizadas quanto aquelas que contratam os serviços, o que não está disposto no projeto. Além disso, o salário de um terceirizado é 50% menor do que os outros trabalhadores de mesmo cargo.
Onofre Santo Agostini, do DEM Catarinense, apresentou proposta de emenda à Constituição que permite que menores entre 14 e 18 anos possam trabalhar. O deputado observou que a Constituição atual proíbe a prática.
Onofre Santo Agostini argumentou que hoje os jovens estudam em um turno e no outro lotam os bares, sem ter o que fazer, e muitas vezes se envolvem com drogas. Em sua proposta, colocou algumas condicionantes para o trabalho dos menores, entre elas, a matrícula regular em uma escola.
Transportes.
Regufe, do PDT, criticou o acordo entre empresas e trabalhadores do setor de transporte do Distrito Federal e que resulta na retirada dos ônibus de circulação. O objetivo, segundo ele, é pressionar o governo local a dar um aumento no preço da passagem já considerada cara pelos usuários.
Ao reproduzir as queixas da sociedade quanto à qualidade dos serviços de transporte público, Regufe lembrou que a concessão não é propriedade e o governo do DF deveria abrir um processo licitatório que permitisse a substituição das atuais empresas concessionárias.
Desenvolvimento Regional.
Sebastião Bala Rocha, do PDT do Amapá, voltou a pedir ao governo federal que prorrogue o decreto sobre os restos a pagar. O decreto estabeleceu regras para a liberação de recursos referentes a orçamentos entre os anos de 2007 e 2009.
Bala Rocha argumentou que não existe na história do país nenhum precedente exigindo das prefeituras que as obras já tivessem sido iniciadas ou o equipamento entregue para ter direito a receber os recursos previstos em orçamentos anteriores.
Fernando Ferro, do PT pernambucano, criticou o que chamou de crescimento de um debate contra as hidrelétricas. Para o deputado, existem grupos em campanha contra os empreendimentos na região norte.
Fernando Ferro reconheceu que algumas preocupações ambientais acontecem de boa fé, mas ele analisou que a maior parte são por desconhecimento. O parlamentar defendeu que é possível contornar os impactos ambientais, considerando que as obras trazem desenvolvimento para as regiões.
Paes Landim, do PTB do Piauí, propôs a realização de um novo estudo sobre o uso das águas do São Francisco na revitalização do rio Piauí. De acordo com o deputado, ocorreram erros graves no projeto do açude Petrônio Portela, que não tem vazão suficiente e nem oferece água de qualidade à região de São Raimundo Nonato.
Paes Landim recordou que a distância entre o açude e o rio São Francisco é de menos de 50 quilômetros e um antigo estudo da Codevasf, que foi desprezado, mostra opções mais eficientes para o aproveitamento das águas do rio da Integração Nacional para a perenização do rio Piauí.
Zé Geraldo, do PT do Pará, vai encaminhar ofício ao INCRA e aos Ministérios do Planejamento e da Reforma Agrária, sugerindo que os recursos para habitação rural nos assentamentos sejam elevados de 18 para 25 mil reais.
Segundo Zé Geraldo, enquanto um saco de cimento custa em torno de 18 reais nas regiões sul e sudeste, no norte do país chega a custar 35 reais.
Em reunião nesta quarta-feira entre as bancadas do norte e nordeste com o ministro Fernando Bezerra da Integração Nacional, Júlio César, do DEM piauiense, ponderou que o suposto crescimento do Nordeste não é real. A região cresce na área social, mas não na econômica, acredita o parlamentar.
Júlio César argumentou que há 70 anos a renda do nordestino representava 47% do que ganhavam os brasileiros das demais regiões. E hoje o número pouco mudou. Na opinião do deputado, para diminuir a desigualdade regional, é preciso direcionar as políticas públicas para os mais carentes.
Carmen Zanotto, do PPS de Santa Catarina, agradeceu a toda a população brasileira e aos governos federal e estaduais que não mediram esforços para ajudar os catarinenses que ficaram desabrigados por conta das enchentes ocorridas no estado no começo do ano.
Carmen Zanotto agradeceu ainda à Cruz Vermelha e aos voluntários que, de forma anônima, se dispuseram a prestar sua solidariedade à população que estava sofrendo suas perdas.
Heleno Silva, do PRB alagoano, classificou de infeliz a declaração do líder da oposição no Senado, Álvaro Dias, de que o Bolsa Família estimula preguiça, porque muitos brasileiros preferiam, segundo o senador, não ter carteira de trabalho a perder o benefício oferecido pelo programa.
Para Heleno Silva, a afirmação demonstra falta de conhecimento sobre a realidade do Brasil. O deputado admitiu que o Bolsa Família apresenta falhas, mas afirmou que o programa é fundamental para atender as classes mais carentes do país.
O governo do Distrito Federal lançou nesta terça-feira o programa Brasília Sem Miséria. Érica Cocai, do PT, explicou que o plano segue a diretriz do governo central para erradicar a pobreza extrema no país.
Érica Cocai lembrou que o Brasil Sem Miséria se baseia na geração de renda, inclusão produtiva e acesso aos serviços públicos para garantir o resgate da dignidade humana e retirar da pobreza mais de 16 milhões de brasileiros que ganham menos de R$70 por mês.
Agricultura.
Lázaro Botelho, do PP do Tocantins, assinalou que a busca pelo desenvolvimento sustentável é um compromisso dos parlamentares que representam a sociedade brasileira e o compromisso, no seu entendimento, foi reafirmado com a votação do Código Florestal.
Para Lázaro Botelho, é necessário discutir permanentemente a integração entre o meio ambiente e a produção agropecuária para desenvolver o uso multifuncional da terra. A aprovação do Código não teve o objetivo de aumentar a área da produção às custas de desmatamento, mas sim a utilização racional da terra, finalizou.
Meio ambiente.
Manuel Júnior, do PMDB paraibano, comunicou que a política sobre os resíduos sólidos será o tema central da 12ª Conferência das Cidades. O evento vai ser realizado pela Comissão de Desenvolvimento Urbano.
Manuel Júnior informou que já aconteceu um seminário regional em Curitiba e que o próximo será em São Paulo, no dia 7 de julho. Para o parlamentar, é preciso acompanhar de perto a regulamentação da Lei de Resíduos Sólidos e cobrar das autoridades a responsabilidade compartilhada nesse manejo.
A Alemanha anunciou que vai desativar as usinas nucleares do país até 2022. Na avaliação de Eduardo Azeredo, do PSDB Mineiro, o Brasil deve seguir o exemplo alemão e buscar investir em alternativas limpas de energia.
Eduardo Azeredo argumentou que a energia nuclear responde por menos de 3% do volume consumido no Brasil. Além disso, o deputado lembrou que o projeto de Angra 3 possui tecnologia desatualizada e não conta com um plano de segurança adequado.
Júlio Campos, do DEM de Mato Grosso, mencionou o artigo publicado no caderno de ciência do jornal O Globo, que divulga a observação da ONU reconhecendo que o Brasil é um dos países que está evoluindo no que diz respeito ao manejo sustentável de suas florestas.
O progresso na área, segundo Júlio Campos, só não foi maior porque, no seu entendimento, faltam políticas de incentivo a projetos de manejo sustentável, além de fiscalização mais rigorosa por parte das secretarias de meio ambiente.
Roberto de Lucena, do PV de São Paulo, comunicou a devolução de todo o custo ambiental que envolveu a sua campanha política e que pretende seguir fazendo isso durante os 4 anos de seu mandato. Será o primeiro mandato carbono zero da história do país, destacou o parlamentar.
Roberto de Lucena lamentou ainda a decisão do STF de não extraditar e libertar Cesare Battisti, acusado de assassinatos na Itália. O deputado avaliou que as manifestações europeias contra a decisão brasileira são justas.
Justiça. A Câmara pretende reorganizar a legislação criminal, incluindo o regime de aplicação de penas.
A repórter Jorge Moraes, jornalista da Rádio Câmara, tem detalhes sobre o trabalho a ser realizado.
A Comissão de Constituição e Justiça vai criar uma subcomissão especial para sistematizar toda a legislação que trata dos crimes e suas penas. O objetivo é propor uma nova organização e a uniformização das leis para torná-las mais efetivas, reduzindo a sensação de impunidade. Autor do pedido de criação da subcomissão, o deputado Alessandro Molon, do PT do Rio de Janeiro, explica que as frequentes mudanças no Código Penal fizeram com que o equilíbrio entre as penas fosse perdido.
Na medida em que essas penas foram sendo aumentadas isoladamente, essa proporcionalidade foi perdida e, portanto, nós temos crimes hoje mais graves que têm penas mais brandas do que crimes menos graves que acabam tendo penas mais duras. Portanto, nós temos o objetivo de reencontrar esse equilíbrio de forma a promover justiça na aplicação de penas aos crimes que eventualmente venham a ser cometidos ou praticados no nosso país.
A subcomissão responsável por sistematizar a legislação penal vai contar com 5 titulares e 5 suplentes e terá 60 dias prorrogáveis por mais 60 para concluir seus trabalhos. O colegiado vai promover debates com parlamentares, integrantes de outros poderes da República e especialistas em direito penal. De Brasília, Georgia Moraes.
Fábio Tradi, do PMDB de Mato Grosso do Sul, avaliou que é necessária uma discussão aprofundada na Comissão de Constituição e Justiça sobre a proposta de cumprimento imediato das decisões judiciais em segunda instância.
Fábio Tradi questionou se a sociedade deseja uma justiça ágil ou uma justiça apressada. Na avaliação do parlamentar, com a aprovação da PEC, existe o risco de se suprimir o direito de recorrer.
Exalci, do PR, manifestou alegria pela aprovação no Senado Federal do projeto que determina a criação de 5 cargos de desembargador para o Tribunal de Justiça do Distrito Federal.
Exalci apresentou ainda 4 emendas à medida provisória que reajusta as faixas de cobranças e descontos do imposto de renda em 4,5%. Para o parlamentar, a tabela está desatualizada em mais de 60%.
Previdência. Massal Filho, do PMDB de Mato Grosso do Sul, apresentou emenda à Lei de Diretrizes Orçamentárias para que o aumento dos benefícios dos aposentados, que será votado neste ano, seja composto pelo índice de inflação mais 80% do PIB.
Massal Filho defendeu a necessidade de que os aposentados recebam um ganho real em seus benefícios, considerando que eles não tiveram os mesmos reajustes concedidos ao salário mínimo. Segundo o parlamentar, estima-se que os aposentados tenham perdido em torno de 71% de seus benefícios.
Saúde. Antônio Imbaçaí, do PSDB da Bahia, denunciou que parte dos recursos federais destinados ao Hospital Martagão Teixeira estariam sendo retidos indevidamente pela Prefeitura de Salvador. Segundo o parlamentar, o Ministério da Saúde garantiu que o repasse foi feito.
Entretanto, de acordo com Antônio Imbaçaí, o hospital recebeu apenas R$ 700 mil, o suficiente para funcionar por apenas 2 semanas. O parlamentar assinalou que o setor de tratamento oncológico e o serviço de cirurgias eletivas estão suspensos.
Educação. Gilmar Machado, do PT de Minas Gerais, divulgou a realização do debate do Plano Nacional de Educação na próxima segunda-feira em Uberlândia, para tratar das metas educacionais para os próximos 10 anos.
Ao enfatizar a importância do ensino superior para o desenvolvimento do país, Gilmar Machado destacou que o Plano Nacional de Educação estabelece que a União, Estados, Distrito Federal e municípios deverão colaborar para que professores da educação básica tenham uma formação de nível superior.
José Guimarães, do PT do Ceará, destacou o investimento que o governo federal vem realizando na formação e qualificação de mão de obra no país. José Guimarães lembrou que até 2002, o Brasil contava com 140 escolas técnicas e apenas na gestão do ex-presidente Lula foram erguidas 214 unidades profissionalizantes.
Nos próximos 2 anos, ressaltou José Guimarães, o governo pretende construir mais 81 escolas técnicas federais. Segundo o deputado, apenas no Ceará, que contava com uma única unidade, existem hoje 30 escolas técnicas federais e mais 6 unidades ainda serão construídas.
Ciência e Tecnologia.
Ângelo Agnolin, do PDT do Tocantins, conclamou a mesa diretora e ao Colégio de Líderes para que coloquem em pauta o projeto que permite a utilização dos recursos do FUSTE para a expansão da banda larga no país.
No entendimento de Ângelo Agnolin, o crescimento econômico do país entra em contraste com a lentidão apresentada no setor da tecnologia da informação.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.